A gente vai conversar a partir de agora aqui na Rádio Brasil de Fato com o ambientalista Márcio Astrini, que é secretário executivo do Observatório do Clima, e a gente vai falar sobre o Dia Mundial do Meio Ambiente no contexto brasileiro. A data que é celebrada globalmente no dia 5 de maio e que aqui no Brasil, este ano, carrega um simbolismo multiplicado, porque a pauta do meio ambiente entrou no centro do debate político, para o bem e para o mal. Já era promessa de campanha do presidente Lula e agora estabelece elementos até mesmo nas relações institucionais, principalmente com o Congresso Nacional. E a gente vai falar sobre os desafios da pauta ambiental no Brasil, principalmente frente a esse cenário político. Astrini, obrigada, viu, por estar aqui conosco mais uma vez na Rádio Brasil de Fato.
Eu que agradeço, Nara. É um prazer. Abraço para todo mundo.
Bom, logo que Lula assumiu, ainda naquela primeira semana de governo, a gente teve manifestações de diversas nações de que voltariam a financiar o Fundo Amazônia. Isso teve continuidade ao longo desses primeiros 5 meses. É um alcance muito comemorado. Mas ali a gente já tinha a noção de que a pauta ambiental ia ter muito desafio, ia enfrentar muito obstáculo. O que é que você acha que a gente pode falar agora sobre esses entraves, neste Dia Mundial do Meio Ambiente, quando o governo caminha para fechar o primeiro semestre da gestão e a gente está vendo tudo que está sendo trazido à tona em relação à pauta do meio ambiente?
Olha, eu acho que a gente tem muita coisa boa que aconteceu nesse primeiro semestre, né? Quer dizer, o governo começou já colocando uma pessoa que é comprometida com a agenda, Marina Silva, no Ministério, criou o Ministério de Povos Indígenas, criou o Ministério do Desenvolvimento Agrário, que é muito importante para a questão do desmatamento, né? Ele retornou à esplanada, descongelou o Fundo Amazônia, conseguiu novas doações, voltou a cobrar as multas ambientais. Toda aquela operação nos Yanomami, também em outras terras indígenas, quer dizer, está se recuperando da capacidade do Estado de fazer governança, de combater o crime ambiental, e isso é muito importante. Os números do desmatamento, inclusive na Amazônia, que a gente só vai saber isso oficialmente no fim do ano, mas tem uma prévia que todo mês sai, já indica que os números estão descendo. Então, quer dizer, há uma evolução muito clara na agenda ambiental, fora a gente ter um presidente da República que fala e dá importância e assume compromisso na área do meio ambiente. Então, teve muitos avanços. Agora, tem uma questão que fica muito nítida para a gente, que é o Congresso, né? Se o governo caminha para uma direção, o Congresso vai na direção contrária. O bolsonarismo, ele saiu do Palácio do Planalto, atravessou a rua, entrou dentro do parlamento brasileiro e vai tentar colocar a sua agenda antiambiental de destruição a qualquer país. Então, o que o governo tem é que tomar muito cuidado, e inclusive nas negociações, porque quando a agenda de destruição ambiental ganha, quem ganha é o bolsonarismo também. O fortalecimento do crime ambiental é o fortalecimento do bolsonarismo. Então, negociar essas agendas, elas não podem acontecer dessa forma, né? E se o governo colecionou, portanto, nesses 6 meses, muitas vitórias nos atos do executivo, quando entrou no legislativo, aí se embananou e teve algumas derrotas. Então, é muito importante que isso não aconteça de novo.
Talvez a gente possa considerar como o maior símbolo desses obstáculos ali no legislativo, nessas relações institucionais, a aprovação do marco temporal lá na Câmara dos Deputados, né? É um projeto inconstitucional, coloca em risco a demarcação de terras indígenas, inclusive territórios já demarcados, né? E pelo simbolismo e pela importância prática também dessa pauta, né? Que é uma pauta inconstitucional na prática. Qual é a postura esperada do governo federal nessa, enfim, nessa temática, nesse assunto?
Pois é, ela é uma pauta inconstitucional, não só, como você bem diz, dificulta novas demarcações, mas toma terras já demarcadas dos indígenas. A simples aprovação de um projeto desse em apenas, né, um lado do parlamento, que é só a Câmara, já vai servir para aumentar a violência no campo, as invasões a essas áreas. Isso é um prêmio para garimpeiro ilegal. O pessoal que grila a terra, e que inclusive durante o governo Bolsonaro pôde grilar a terra dentro de área indígena, por incrível que pareça, né, por conta de uma instrução normativa 09 da FUNAI, é um absurdo, isso é ilegal, isso é um crime, né? Mas, por exemplo, esse pessoal aí soltou fogos com a aprovação desse projeto de lei. É um projeto de lei cruel. Ele é um projeto de lei que aumenta a chacina que está acontecendo contra uma população no país. Isso daqui é um crime que estão fazendo. Agora, o que o governo não pode fazer é permitir essas contradições na sua própria postura. Por exemplo, na votação desse PL, na votação da urgência, o governo se absteve. O seu posicionamento em plenário, está lá registrado no painel eletrônico, foi de abstenção. Isso não pode acontecer, porque senão o recado é um recado de fraqueza. É um recado que o próprio governo não está defendendo aquilo que o presidente Lula diz ser o centro e que é o centro, né, dos seus compromissos. Então você veja, o presidente Lula fala uma coisa, né, e aí vão alguns negociadores dentro do Congresso e negociam coisas que desautorizam o discurso e os compromissos do presidente. Isso não pode acontecer de jeito nenhum. Então tem uma postura firme nesse PL e em todos os outros, é defender também o discurso, a postura, os compromissos do próprio presidente da República, além, obviamente, das populações indígenas. Agora, nesse tipo de coisa, só cabe uma coisa, que é veto, né? Primeiro é tentar não deixar votar e não aprovar. Se aprovar, é veto.
E ainda vai para o Senado essa pauta e a gente tem ela judicializada no Supremo Tribunal Federal, né? Então, assim, é uma pauta, Astrine, que a gente percebe que pode não se concretizar. Mas como você falou, o simbolismo dessa aprovação na Câmara, ele já causa estragos. A gente realmente pode conectar esse simbolismo a alguns estragos, enfim, algumas percepções, em relação a crimes ambientais que vão sendo alimentadas, né?
Exatamente, o que esse pessoal vive é dessa esperança de que a lei vai ser mudada, é dessa esperança de que o poder do Estado não vai ser estabelecido, né? É dessa esperança de que é o vale tudo que está acontecendo. E essas leis instituem exatamente o vale tudo. Essas leis retiram o Estado brasileiro de tomar conta das suas áreas e deixam essas áreas abandonadas para quem quiser ir lá ou negociar, ou invadir, ou roubar a terra, ou fazer o que quiser, né? Então, a gente sempre vê esse mesmo movimento, desregulamentação, né? É você abrir espaço para que esses ilegais, que sabem que são ilegais, não estamos falando daquela pessoa que está lá na batalha para sobrevivência, não, são máfias. Pessoas que operam e investem milhões de reais para obter lucro de olho na impunidade, de olho em serem abençoados pelo Congresso. Esse PL 490 é uma bênção para o crime e uma bênção para a impunidade. Foi isso que foi votado e aprovado.
Agora, a gente não tem só esse problema para enfrentar, né? Já na campanha eleitoral, aliás, nos anos de governo Bolsonaro e também nesses primeiros meses, a área ambiental, tanto da parte dos movimentos populares, das organizações, quanto dentro do próprio governo, vem alertando para outras temáticas também. A gente tem a questão dos agrotóxicos, a gente tem a questão, da desigualdade social, que tem uma relação direta com a proteção ambiental. A gente tem a questão indígena, que, embora, o Brasil tenha conseguido se olhar no espelho nesse primeiro semestre, quando encarou de frente a questão Yanomami, ainda há muito a ser feito. E nós temos também a questão do desmatamento. A gente veio de um período de desmonte e de subida muito escalada altíssima desses índices no governo Bolsonaro, então é um problemão, na verdade, né? E ainda tem que dar conta de prestar contas à comunidade internacional, porque afinal de contas não foi à toa que o presidente Lula foi convidado a estar falando sobre meio ambiente para a comunidade internacional e durante a campanha levou esse debate lá para fora, colocando esse debate como ponto principal, de todas as estratégias e de todas as promessas dele, né, Astrid?
É, exatamente. O primeiro compromisso após a eleição do presidente Lula foi tomar avião e ir para o Egito, onde estava acontecendo a conferência de clima, né? E você veja, você está corretíssima quando você fala, essa agenda de clima, meio ambiente, ela é um problema doméstico nosso, muito grande, por conta da desigualdade social, absolutamente ligada a isso, é um problema internacional de imagem do país. Doméstico, por razões muito simples, a gente não precisa fazer uma matemática complicada, não. Nós temos um presidente da República que fugiu do Nordeste do Brasil por conta da seca. Ele é um retirante que hoje é chamado de refugiado climático. Refugiado climático é aquele que deixa de ter capacidade de viver na sua cidade, na sua região, né, no, no, enfim, na, de ter a sua agricultura ali para produzir a sua comida, porque o clima mudou, ficou extremo e a pessoa não pode viver mais lá. A configuração disso é que quando desaba ou desbarranca algum local por conta de uma chuva extrema que caiu, quem perde a sua casa é o pobre. Quando a gente tem seca, numa região, uma seca muito severa, quem deixa de produzir é o pequeno agricultor, é a agricultura familiar. Quem sofre com mudanças climáticas não é quem provoca, que são os ricos. Quem sofre são os pobres. Mudança do clima é uma fábrica de produzir pobreza e de aprofundar desigualdades sociais, de produzir mais racismo, de produzir uma luta desigual por recursos básicos. Então, um governo que tem no seu eixo principal combate à fome e à miséria tem que olhar para essa questão de clima e de meio ambiente, porque senão as coisas não se encaixam. E na área internacional é exatamente o que a gente vê. O cartão de visita do Brasil é realmente a agenda de clima e de meio ambiente. Qualquer lugar que o presidente pisa, não só o presidente Lula, qualquer um, a pergunta inicial é sempre a mesma: como estão as populações indígenas? Como está o cuidado com a Amazônia? Isso não é uma cobrança que a gente tem que levar a mal, não. É uma cobrança que a gente tem que levar como uma oportunidade. Nós podemos acabar com o desmatamento. A gente pode dar um exemplo para o mundo, liderar pelo exemplo positivo, nos colocar protagonista dessa agenda. Podemos fazer isso. Não é muito difícil. A gente já diminuiu o desmatamento da Amazônia em mais de 80%, exatamente durante os dois primeiros mandatos do presidente Lula. Repetir essa fórmula é um ingresso aí para o sucesso do Brasil nessa agenda, uma liderança global.
É, parece clichê, mas é uma grande honra e uma grande responsabilidade ser um país com um território amazônico gigantesco e poder também ser o protagonista na própria região para os outros países que têm território amazônico. Astrid, e que desafios você vislumbra para esses próximos meses, inclusive em relação ao parlamento? A gente tem o pacote da destruição ainda, né?
Próximos meses, próximo ano, 3 anos e meio, é essa que vai ser atuada, né? Não vamos nos enganar, a gente tem ali um exército de gente que trabalha para o crime ambiental pronto para entrar em ação, eles não descansam, a gente já está acostumado com isso, e nós vamos ter que fazer a resistência, essa luta pelo Brasil, por você restabelecer, né, a governança no país, por você ter ordem de novo no Brasil, a defesa da democracia não está vencida, não, não acabou, com as urnas em outubro do ano passado. A jornada ainda é muito longa. Então, a gente vai precisar de muita união, viu, Nara? União, o setor ambiental, com o setor agrário, com o movimento negro, com o movimento de mulheres, quilombolas, populações extrativistas, MST, quer dizer, a gente já tem essa convivência, né, há bastante tempo. A gente já entendeu que essas pessoas que são inimigos da democracia, inimigos do meio ambiente, inimigos da reforma agrária, inimigos de uma igualdade social, racial, todas essas pessoas são os mesmos, elas nos unem na luta. A nossa batalha é igual, o nosso inimigo é igual, e nós vamos permanecer juntos. Cobrando o governo, sempre que esse é o papel da sociedade civil, ajudando o governo nas pautas certas, elogiando quando acerta, cobrando quando erra, pressionando a todo momento e também fazendo a nossa luta. A sociedade tem um papel muito importante, teve nos 4 anos do Bolsonaro, vai continuar tendo nos 4 anos do presidente Lula. Nós estamos prontos, nós não estamos cansados, a gente está pronto para reconstruir o país. E vou repetir aqui: a gente tem pela primeira vez na história um presidente que assume o discurso e o compromisso ambiental. Nós não vamos deixar isso se perder por nenhuma negociação dentro do Congresso.
Numa conversa anterior com o Brasil de Fato, você citou um combo de situações promissoras para o meio ambiente aqui no Brasil, mas também a herança bolsonarista do desmonte, que foi diário, foi cotidiano, que foi calculado, né, que era um modo de governar. E agora, com essa pauta no debate central das relações institucionais, protagonista em diversos momentos desgastantes dessas relações, dá para manter a esperança?
Dá para manter a esperança, porque a gente teve esperança de tirar um pária do poder e parecia algo difícil, foi algo muito difícil, mas aconteceu. O Brasil não ia aguentar mais 4 anos de Bolsonaro, né? E a gente virou aquele jogo. E do mesmo jeito nós vamos varrer essa destruição toda e essa gente toda que promove a destruição no Brasil. Temos muitos desafios, o crime tá maior na área socioambiental, a gente tem um Congresso muito pior pela frente, o Estado, a capacidade do Estado brasileiro de enfrentar esse crime, essas pessoas foi desmobilizada, precisa de uma reconstrução, né? Então, a gente tem governadores também, principalmente na região da Amazônia, que são muito ligados a esse grupo da destruição aí, que estavam lá nos 4 anos de governo Bolsonaro, não fizeram nada a não ser ajudar na destruição. Então, quer dizer, eles também são muitas vezes um problema. A gente tem o governador de Roraima, né? Nós estamos vendo aí todo o massacre dos Yanomami, e vamos lembrar que há 2 anos atrás, quando o massacre dos Yanomami estava acontecendo, ele quis liberar mercúrio livremente ali para uso do garimpo. Então são essas pessoas que continuam lá, os desafios são muitos. Mas é um governo que tem muito apoio internacional, muito apoio da opinião pública. A gente está vendo aí gente nova entrando no fundo da Amazônia, né? A gente tem uma sociedade civil muito mais fortalecida, né? A agenda ela vai ser muito melhor defendida, e é isso. A gente tem também um governo pronto, comprometido com a agenda. Então, os desafios são muitos, mas a nossa curva é ascendente e ela vai continuar assim, né? E a sociedade civil vai fazer a sua parte. Espero que o governo também continue fazendo sua parte. Se acerte aí nos trilhos que estão errados, principalmente na negociação dentro do Congresso, né, para várias agendas, não é só para agenda socioambiental. Vou destacar a agenda agrária, que é muito importante, né, e que também nós temos muitos problemas. Nós precisamos acertar aí esse comportamento, né, do governo, dos negociadores do governo dentro do Congresso. Mas nós temos tudo para alavancar essas agendas aí, nós vamos conseguir sim.
Olha, a gente já tem história, experiência suficiente para saber que não dá para arredar o pé da pauta ambiental. O próprio presidente Lula tem experiência com debates e conflitos, inclusive institucionais, nesse assunto, nos 2 primeiros mandatos em que ele teve à frente do Palácio do Planalto. Então já ficou, a história provou, não dá para arredar o pé, tem que ser radical mesmo, porque o lado de lá está sempre puxando para o lado de lá. Né, para o lado do conservadorismo, da displicência com a fiscalização, não aplicação de multas, displicência com a criminalidade, deixando correr solto. Então, assim, gente, a história já provou. Não tem mais o que refletir sobre esse assunto, né, Astrine? Não tem. Precisa marcar posição.
E a gente precisa estar unidos, né? E a gente não pode, por exemplo, duvidar, inclusive, dos próprios instrumentos que vão ser fundamentais para que o presidente, o governo, faça as entregas, cumpra os compromissos que assumiu, né? Recentemente a gente viu, isso não pode acontecer. Muita gente, né, que defende, inclusive, a pauta ambiental, criticando o IBAMA, criticando por conta, veja bem, o IBAMA. Ele é o mesmo IBAMA que vai lá tirar o garimpo ilegal da terra Yanomami. O IBAMA, ele é o mesmo IBAMA que enfrenta a madeira ilegal, que enfrenta o crime da grilagem. Ele é o mesmo IBAMA que vai abaixar o desmatamento. Não tem dois IBAMAs, é um só, né? E tem, ó, esses órgãos, assim como a Polícia Federal, é desejável que eles trabalhem mesmo tecnicamente, com independência. Às vezes as notícias não vão ser boas para a gente, contanto que elas sejam justas, né? Porque esse IBAMA, ou essa Polícia Federal, ou seja lá qual a instituição que for, e resistiu, não sucumbiu durante os anos de governo Bolsonaro, por mais ferozes que tenham sido os ataques, estou usando a Polícia Federal como exemplo, IBAMA como exemplo, mas tem vários outros,
Sim.
né? Esses daí, eles não podem ser bons apenas quando fazem algo que a gente gosta. Eles são bons mesmo porque são órgãos de Estado, são órgãos independentes, e tem que ser assim, tem que agir assim, a gente tem que se unir, fortalecer cada vez mais esses órgãos, né, para que a gente tenha no Brasil esses organismos que defendem o país e que não fiquem à mercê do governo de plantão.
É isso, recado dado. A gente conversou com o ambientalista Márcio Astrini, que é o secretário executivo do Observatório do Clima, e a gente falou um pouquinho aqui sobre o início do governo Lula na questão ambiental, marcando esse Dia Mundial do Meio Ambiente, dia 5 de maio. A gente espera que no Dia Mundial do Meio Ambiente de 2024 a gente esteja aqui de volta, Astrine, para fazer reflexões e debater com notícias melhores e com avanços a serem comemorados ainda mais. A gente já tem esses avanços, mas a gente quer mais e a gente quer a posição marcada. Obrigada, viu, pela participação. Valeu.
Eu que agradeço, espero realmente voltar no ano que vem com notícias melhores e nós vamos trabalhar para isso daí. Então, até o ano que vem.
É isso aí. Obrigada a você que ficou com a gente até agora também, nossos ouvintes, nossas ouvintes. Valeu demais pela presença. E aqui de São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda.